Bezat Hashem, Daf Pei Vav, Tatatu Jigitin, Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos Daf Pei Rei Amud Bet, na última linha, Miyom Adenan. Vimos ontem um certo acréscimo que Rava decretou que é necessário escrever no Get. Como ela vai analisar essas linguagens? Miyom Adenan, Apukim de Rabi Yossi, de Amaz, Manosh, Estar, Morriah, Halaf. Conforme Rabi Yossi, a pessoa que dá um Get e diz para a mulher que o divórcio vai valer se alguma condição se cumprir. Fala Rabi Yossi, o fato do marido ter escrito no get a data referente à escrita, ele entregou o get para a mulher nesse dia, então o que ele quer é que o efeito do get, se a condição se cumprir, o efeito do get vai ser retroativo desde a hora da entrega, na hora da data que está escrito no get. Rava, ele quis eliminar qualquer receio sobre os gitim, ele decretou escrever claramente isso, que o efeito do get acontece desde hoje, Miyom Adenan, desde o dia que se cita a data no get. Para que não haja um receio sobre isso. O Lealam Lapuk Mideba Minei Rava Mirav Nachman de Amara Yom Yatishti Olemahara Tishti. Uma outra linguagem que Rava decretou é escrever que o efeito do get é permanente, não um get temporário, para que não haja um receio sobre o get. Como a gente viu uma questão anteriormente, se o marido dá o get para a mulher e fala que ela só está divorciada por um dia. Tinha uma questão sobre isso, para que não haja um receio sobre o get, se o get é permanente ou temporário, Rabi decretou escrever no get que o efeito do get é permanente. Estamos na segunda linha do Daf Pei Vav. Gofo shel get shechru aliyat bat chorin aliyat le'atzmech. A Mishnah disse que o principal de um documento de libertação de um escravo, um get shechru, é que o dono do escravo escreva no documento que você está libertado, você está agora com esse documento independente. Isso é o principal documento de libertação. Então, se foi escrito no Get Shechrur o nome do dono, o nome do escravo, a data e que o escravo está sendo libertado, já é suficiente para o escravo se libertar. Atkin Rav Yudá Bestar Zvini de Avdi. Rav Yudá decretou um documento de venda de um escravo. O vendedor vai escrever para o comprador um documento comprovando a venda. Então, Rav Yudá decretou escrever nesse documento de venda Avda Denan Mutztak Leavdo. Esse escravo, ele está compromissado à escravidão. Ele não foi libertado. O Pater Veater Min Hiruli Miniluli. Ele não tem nada a ver com a pessoa livre. O Miniluli, Marca o Marketa, ele também não foi condenado pelo governo, pena de morte. E não tem nenhuma outra pessoa que tem posse sobre esse escravo. E esse escravo, ele não é um escravo desonesto, não é um ladrão, e também não é um escravo doente. Na verdade, decretou escrever que ele não tem sarna. E a pessoa tem que escrever para o comprador que esse escravo, ele não teve sarna nos últimos 2 anos. Então o que acontece é que a pessoa que tem sarna, ele pode sarar temporariamente e a sarna voltar a ele dentro de 2 anos. Se passa 2 anos, essa sarna já foi curada. Então o vendedor vai escrever para o comprador, em resumo, que ele se torna o dono exclusivo desse escravo, não tem nada de errado com esse escravo, ele não é um ladrão, ele não é um escravo doente, não é um escravo condenado. Falando de passagem, mas assunto, qual é a cura para sarna? Amarabai, Ginvera, fala Abai, a pessoa tem que pegar o gengibre. O Martihá tem que pegar a impureza da prata. Quando se extrai a prata do solo, tem uma certa impureza que a prata solta. Essa impureza é importante para a cura da sarna. Vecavrita tem que pegar enxofre. Vechala de Hamra tem que pegar vinagre de vinho. O Mishra de Zeita tem que pegar azeite de oliva, Venatfik, Rivra, e tem que pegar bálsamo, aquela resina branca. É um tipo de bálsamo. Veshai Filei Begatfa de Avsa. Tem que pegar uma pluma de ganso e pegar essa mistura e passar na sarna. Isso vai ser um remédio. Começamos a nova Mishnah. Shlosha Gitim Psulim, Deim Yiseta Vlad Kasher. Fala Mishnah, tem 3 tipos de documentos de divórcio que pela Torá vale, pela lei rabínica é proibido dar esse get para a mulher. E fala Mishnah, vem nisset avlat kasher. Se a mulher recebeu um desses gitim e se casou com outro marido e teve filhos, Os filhos são normais, não são mamzerim, não são frutos de relação proibida, porque pela Torá ela estava divorciada. Primeiro caso da Mishnah, o marido próprio escreveu o get, mas não tem nenhuma testemunha que assinou no get. Ele deu o get para a mulher. Fala a Mishnah, pela Torá esse get vale, para a lei rabínica é proibido dar esse get. Outra situação. É um get que tem duas testemunhas que assinaram, mas não tem a data escrita no get. Para a lei rabínica é proibido dar esse get, pela Torá não tem problema. Outra situação que tem uma testemunha que assinou e também tem a data. São três casos que a Mishnah menciona que se a mulher recebe esse get, ela não pode se casar com outra pessoa, mas ela já se casou e teve filhos, os filhos, eles são filhos normais. Rabbi Elazar discute com a primeira opinião da Mishnah, a primeira opinião da Mishnah é Rabbi Meir. Fala Rabbi Elazar que não é necessário que tenham duas testemunhas que assinaram o get. É suficiente que o get foi entregue na presença de duas testemunhas, Edem e Sirá. É suficiente para poder entregar esse get para a mulher, permitir a mulher de se casar com outro. Essa é a opinião de Rabbi Elazar, que a gente viu bastante no nosso tratado, Edem e Sirá Karte. O que é crítico na entrega do get são as testemunhas de entrega. E Rabbi Meir discute e fala que o que é crítico são as duas testemunhas que assinaram o get. Sem essas duas testemunhas, o marido não pode dar esse get para a mulher. Fala Rabbi Elazar, o único motivo que as duas testemunhas assinem o get é apropriado que assinem, mesmo conforme Rabbi Elazar, é por uma preservação do mundo. Porque se essa mulher vai ter que autenticar esse get para provar que ela foi divorciada, ela pode autenticar através das testemunhas que viram a entrega do get, ou pode autenticar as assinaturas que assinaram o get. Então, para facilitar a autenticação do get, então é adequado que duas testemunhas assinem o get. Mas para Rabbi Elazar não é indispensável. Conforme Rabbi Meir, sim. Vamos revisar os casos da Mishnah na Gemara. Pergunta para Vetur Leika. Não tem outros casos que o get é só proibido pela lei rabínica? Verraíca, tem sim, get yashan. Vimos esse caso alguns da Pima atrás. O get yashan, o marido escreveu o get. E depois da escrita do get, o casal ficou a sós. Pela lei rabínica é proibido dar esse get. Pela Torá não tem problema, porque a Mishnah não mencionou isso. Falando, ahatam lo tetze, ahat tetze. Lá no caso do get yashan, a mulher que recebeu esse get e se casou com outra pessoa, não tem que se divorciar dele. No caso da nossa Mishnah, fala que a Agmará, que essa mulher que recebeu um desses três gitim que a gente mencionou, ela se casou com outro, tem que se divorciar desse outro. Fala, mas não é tão simples assim. A Nicha lemanda mar acha tetze. E a lemanda mar acha lo tetze maica lemimar. O que você vai responder com a opinião que não sustenta assim? Tem uma opinião que sustenta que a mulher que recebeu um desses três gitim e se casou com outro tem que se divorciar dele. O que seria diferente do caso do gitim achar que ela não tem que se divorciar do novo marido. Mas tem uma opinião que sustenta que a mulher que se casou com outro não tem que se divorciar, nesses casos da nossa Mishnah. Então é idêntico ao caso do Get Yashan, porque a Mishnah não mencionou. Fala que é diferente, o caso do Get Yashan, o marido deu Get para a mulher, não deveria ter dado. A mulher pode se casar com outra pessoa, sem problema algum. Nos casos da nossa Mishnah é mais grave. Então, lá, no caso da nossa Mishnah, ela não pode se casar com outro. Então é diferente o caso da nossa Mishnah, o caso do Get Yashan, por isso a Mishnah não mencionou. Verraica Get Kerer. Vimos outro caso faz alguns apim. Quando um coelho vai se divorciar, a pessoa que escreve o Get tem que escrever uma linha, tem que dobrar o papel, tem que costurar a dobra e uma testemunha tem que assinar. E um Get Kerer é um Get que não todas as dobras foram assinadas. Então, isso também é uma lei rabínica, porque a Mishnah não mencionou isso. Fala, hata mavad mamzer, achavad kasher. Fala, no caso do get kerer, se o Cohen se divorciou usando um get que não tem assinatura em todas as dobras, então, e essa mulher foi se casar com outro, os filhos desse outro casamento são mamzerim, não são filhos normais. No caso da nossa Mishnah, a Mishnah disse claramente que os filhos do outro casamento são filhos válidos. Fala, na halicha de Rabbi Meir. No caso do get kerer, se a mulher usou esse get para se casar com outro e teve filhos, conforme Rabbi Meir, os filhos desse outro casamento são mamzerim. Mas ele era banana, e Kalbina pula o parênteses, conforme os Hachamim, os filhos desse outro casamento não são Mamzerim. Então, conforme Hachamim, é a mesma coisa, o Get Kereach, e o nosso caso, a nossa Mishnah. Fala, Hatam Tetzeach Alot Tetze. Fala, Gmará, que é diferente os dois casos, porque no caso desse Get Kereach, a mulher se casou com outro, tem que se divorciar dele. No caso da nossa Mishnah, a mulher que usou esse um desses gitim para se casar com outro não tem que se divorciar do novo marido. Vimos que existe uma discussão sobre isso. Tem uma opinião que realmente sustenta que essa mulher que pegou o gueto da nossa Mishnah e se casou com outro não tem que se divorciar. Ele manda maracha tetse, maricalema, porém, conforme a opinião que diz que a mulher tem que se divorciar do novo marido, então por que a Mishnah não menciona o gueto querer, que tem a mesma lei? A mulher recebeu esse guia que não tem acerto em todas as dobras, um divórcio de um Cohen, e ela tem que se divorciar desse novo marido. Fala, não, o caso da nossa Mishnah é idêntico, por que a Mishnah não me ensinou isso? Resposta, bem meio puxado, no Kamairi. Resposta é que a nossa Mishnah não se trata de um divórcio de um Cohen. Se trata de leis que se aplicam sobre todo o povo. Não só o caso do guia Mekushar, esse guia tem que ser dobrado, só se aplica no divórcio de um Cohen, por isso a Mishnah deixou de fora. Pergunta, Vahika Shalom Malchut. Vimos também esse caso, faz alguns da PIM, que é necessário mencionar no gueto o reinado local. Então, também uma lei rabínica, por que a Mishnah não mencionou essa lei? Fala, Nahatam Tetzeach Alot Tetze. Tem uma diferença, porque lá, se o gueto foi escrito e não foi mencionado o reinado local, a mulher usou esse gueto para se casar com outro, tem que se divorciar do novo marido. No caso da nossa Mishnah, não é necessário se divorciar do outro marido. Já vimos uma opinião que sustenta que no caso da nossa Mishnah também a mulher que pegou esse get e se casou com outro tem que se divorciar dele, o que seria igual ao caso do Shalom Malchut, porque a Mishnah não menciona esse caso do reinado. Pulo parênteses. Não, essa opinião sustenta que a nossa Mishnah está na cama, vai como Rabi Meir. Então, conforme Rabi Meir, se o get foi escrito e não teve a menção do reinado local, a mulher se casou com outro, teve filhos, os filhos desse casamento são mamzerim. No caso da nossa Mishnah, a Mishnah se trata de três casos que os filhos do novo casamento não são mamzerim. Fala, menina derecha lemou temai, ou menina de sefa lemou temai. A regra é quando a Mishnah, a Braita, menciona uma lista de coisas e menciona um número de coisas que vai listar, e a gente podia ter contado sozinho os itens da lista, porque a Mishnah mencionou um número, o que a Mishnah veio fazer é diferenciar entre esses casos e outros casos. Veio limitar. Então pergunta agora, o que a Mishnah fala no número 3, no princípio e na continuação, veio excluir o quê? Resposta, a Minera Derech Lemol Tehane de Abraham. O que a Mishnah menciona no princípio são três gitim, que são proibidos pela lei rabínica, etc., e menciona os três gitim, veio excluir os casos que a gente acabou de mencionar, o caso do Get Yashan e o caso do Shalom Malchut, esse que não foi mencionado o reinado, que a gente diferenciou. Menina de Seifa Lemol Tehá de Tânia. Que a Mishnah fala na sequência, que são três gitim e a lei é tal, veio excluir o que está sendo nessa braita. Você sabe como fala essa braita? Me vi Get Midinat Yam, etanula, velo amá befananechtam befananechtam. O marido mandou um get com um shaliach de uma região para outra, para entregar para a mulher dele em outra região. E o shaliach deveria falar, befananechtav, que ele presenciou a escrita e as assinaturas. Ele não disse isso. Entregou o get para ela sem falar, befananechtav. E o tzive avlad mamzer dever abimir. Fala abimir, se a mulher receber esse get, se casou com outro e teve filhos, ela tem que se divorciar desse novo marido e esses filhos são mamzerim. E os sábios dizem que não. Os filhos desse novo casamento não são mamzerim. O que deve ser feito é que o shaliach pegue o get de volta dessa mulher, entregue para ela na presença de duas testemunhas e diga befananechtav, ela está divorciada. Então a Mishnah veio dizer que nos casos, nesses três casos que a gente mencionou, quando o marido escreveu o próprio get e não tem testemunhas que assinaram, ou tem duas testemunhas que assinaram, mas não tem a data, ou tem a data, mas só tem uma testemunha que assinou, nesses três casos, se a Mishnah, a mulher pegou esse get e se casou com outro, os filhos não são mamzerim, No caso da Braita, quando o Shelech não disse Befananechta, Befananechtam, fala a Mishnah a lei como Rabi Meir, que os filhos são sim Mamzerim. E porque a nossa Mishnah também vai como Rabi Meir. A lei aparentemente não é como Rabi Meir, os filhos nesse caso não são Mamzerim. Katab Bechtav Yadov Venalavedim. A Mishnah menciona aqueles três casos que a gente acabou de ver. Amar Rav Ktav Yadov Shanina. Fala Rav. A Mishnah se trata que o próprio marido escreveu o get. Pergunta a Raya sobre qual caso Rav veio dizer isso. Ilema Areisha Pshita, Ktav Yadov Ktani. Não pode ser que ele se trata do primeiro caso da Mishnah, porque a Mishnah já fala no primeiro caso que o marido foi aquele que escreveu o get. Então é óbvio que é isso que aconteceu. Vela Metziata, talvez o caso intermediário. Areisha Lavedim. Não pode ser, porque o caso intermediário é que tem duas testemunhas que assinaram o get. E não faz diferença quem escreveu o get, se foi o marido ou um sofer. Duas testemunhas assinaram o get, por si só autêntico. Tem que ter a data também. Não, no caso da Mishnah, não tem a data. Não pode ser que esse é o caso que irá limitar, que a lei é só se o marido escreveu o get. Ela sei feito, temos que falar que se trata do terceiro caso. Yesh bozman ve'en bo ela edechad. É uma situação que o get tem a data, mas só tem uma testemunha que assinou. Viramos a página, falará Vedavka Ktav Yadov Ve'ed, ela Ktav Sofer Ve'ed Lo. Aí falará a sua opinião, que somente se foi o marido que escreveu o get, e a data foi escrita, e uma testemunha assinou, a mulher pega o get, se casou com outro, não deveria ter se casado, mas se casou com outro, teve filhos, os filhos não são Mamzerim. Porém, se foi o Sofer que escreveu o get, e uma testemunha assinou e tem a data, falará, a mulher se casou com, se baseando nesse get e se casou com outro e teve filhos, os filhos são Mamzerim. Lá sustenta que quando o marido ele próprio escreve o get, é um indicador que o get é válido. O marido tem a intenção de se divorciar, escreveu o get corretamente. Então é um indicador que o get é válido, é como se fosse uma testemunha. Então tem outra testemunha, pela lei rabínica não deveria dar esse get, mas já deu, o get valeu. A mulher não pode se casar com outro, porque pela lei rabínica esse get era proibido, mas ela teve filhos com outro marido, os filhos são filhos normais. Já era um caso que foi um sofer que escreveu o get, e uma testemunha só assinou. Temos nossas dúvidas, fala Rav. As dúvidas são sobre o sofer, quem garante que o sofer escreveu o get válido, escreveu o get em nome dessa mulher, talvez ele já tinha um get pronto, etc. Temos receios. Aí fala Rav, esse get é inválido pela Torá, e se a mulher usou esse get para se casar com outro, esses filhos do outro são Mamzerim. Assim falou Rav. Veshmuel amar afilo ktav sofer ve'et. Fala Shmuel que não. Mesmo que o marido, o sofer escreveu o get, uma testemunha assinou e tem a data, a lei é a mesma. A mulher se casou com outro, teve filhos, os filhos não são Mamzerim. Não fez diferença, fala Shmuel, se foi o marido que escreveu ou o sofer que escreveu. Xerê Xerino fala Shmuel uma prova. A Mishnah no próximo daf. Ktav Sofer Ve'et Kasher. Temos uma situação que quando o Sofer escreve o get e uma testemunha assina, o get é válido. Então fala a Shmuel, o caso da nossa Mishnah não é esse, porque o caso da nossa Mishnah é que o get é proibido pela lei rabínica. Mas fala a Shmuel, se vê daqui que se um Sofer escreve o get, no caso da nossa Mishnah, uma testemunha assinou, também se a mulher se casou usando esse get e teve filhos com outro marido, os filhos são filhos normais. Verav, mitam, Rav vai diferenciar com a comparação da próxima Mishnah. Atam tinaser echatrila echadiev. Fala Rav, o caso da próxima Mishnah não tem nada a ver com o nosso caso. Lá, a lei é, como a gente mencionou, que a mulher pode pegar o get e pode se casar com outra pessoa perfeitamente. Então fala Rav, o caso da próxima Mishnah é quando o sofer escreveu o get, ele assinou como testemunha e outra testemunha também assinou. Fala Rav, nesse caso, o get é perfeitamente válido. No caso da nossa Mishnah, que um sofer escreveu o get, não assinou, e só uma testemunha assinou, aí fala Rav, o get seria inválido, a mulher se casou com outro e teve filhos, os filhos são Mamzerim. Quando o marido escreve o get e uma testemunha assina, isso já é mais forte, já tem um indicador melhor que o get é válido, porque foi o marido próprio que escreveu o get para se divorciar. Então, nesse caso, a mulher se casou com outros filhos, não são Mamzerim, aparentemente a lei é como Rav. E completa a Gemara respondendo a opinião de Shmuel. Shmuel, lo kasha habesafra de muvag, habesafra de lo muvag. Fala Shmuel que não. Não existe uma diferença tão grande entre a nossa Mishnah e a próxima Mishnah. A diferença é o seguinte, que a nossa Mishnah é um sofer normal. Temos suspeitas sobre ele, se ele escreveu o get corretamente ou não, ele foi desleixado ou não. Nesse caso, fala Shmuel, o seu filho escreveu o get, uma testemunha assinou, não deveria dar esse get para a mulher, já deu e ela se casou com outro. Os filhos não são mamzerim. No caso da próxima Mishnah, o sofer é uma pessoa completamente confiável, ele é conhecido. E nesse caso, a própria escrita dele já é uma testemunha que ele escreveu isso corretamente. Ele verificou que o marido quer se divorciar e tudo foi feito corretamente. É como se fosse uma testemunha. Tem outra testemunha fora ele, então, que assinou. Então esse guia pode ser entregue perfeitamente para a mulher, a mulher pode se casar com outro. Irá discute com o Shmuel, como a gente viu, a lei é como Rav. Nehen amar Rabi Yochanan, também fala Rabi Yochanan como Rav, que o caso, esse terceiro caso da nossa Mishnah, só se aplica se o marido escreveu o get. Se o sofer escreveu o get, já tem um problema maior. Amale Rabi Azar ale yeshalavedin, amale a seifa. Rabi Azar perguntou, mas no caso intermediário da Mishnah, se trata que tem duas testemunhas que assinaram o get, não faria diferença quem escreveu. Não falou Rabi Yochanan, que ele se trata do último caso, como a gente mencionou, que o marido que escreveu o get, uma testemunha assinou, e a mulher se casou e teve filhos, os filhos não são mamzerim, mas foi um sofer, aí já tem problema, os filhos são sim mamzerim. Zemnina marav tetze, zemnina marav lo tetze. Em certas situações, Rav disse que se a mulher recebeu o get da nossa Mishnah, um dos três getin, e ela se casou com outro marido, ela tem que se divorciar dele, ou das ocasiões, Rav disse que ela não tem que se divorciar dele. Hakeitzat, como fica essa contradição? Resposta, yesh labanim lo tetze. En labanim tetze, depende. Se ela se casou com outro marido usando esses gitim da nossa Mishnah, e ela já teve filhos com esse novo marido, não se divorcie dele. Porque as pessoas não chegam a pensar mal desses filhos, desse novo casamento, vão falar, ah, você deve se divorciar dele, deve ser que os filhos são mamzerim. E eles não são mamzerim, então falará, não se divorcie dele. No caso que ela não teve filhos com esse novo marido, então assim se divorcie dele, não existe nenhum risco com essa situação. Fala na Metir Marzutra Bartuvia. Perguntou o sábio sobre isso. Revisando o assunto de Evamot. Em resumo, quando a pessoa falece sem filhos, a mulher dele se torna uma Evamá. Está vinculada ao irmão do marido para fazer Ibum, se casar ou fazer a Hanitá, se desvincular dele. Como a gente já sabe. Numa situação que essa viúva, Yevamá, é parente próxima do irmão do marido. Digamos que é filha do irmão do marido. Reuven se casou com a filha de Shimon, seu irmão. Nessa situação, quando Reuven falece sem filhos, a filha de Shimon não está vinculada a ele para fazer Ibum, se casar com ele, nem nada. Não existe nenhum vínculo de Ibum, porque eles são parentes próximos. Será proibido se casar com ela pelo castigo de Karet. Não tem vínculo nem de Ibum, nem de Haritza. O que acontece se Reuven, que faleceu sem filhos, ele tinha também essa esposa, filha de Shimon, e também tinha outras esposas, que não são parentes próximas de Shimon. Não faz diferença. Uma vez que elas são Tzarot Ervá, elas estão casadas com Reuven, junto com uma parente do irmão dele, então ninguém está vinculado a Shimon. Todas estão isentas de Ibum e Haritza e podem se casar com outras pessoas. Fala a Mishnah. O que acontece se existe uma dúvida se a filha de Shimon realmente se casou de forma válida com Reuven ou não, ou uma dúvida se o divórcio que ela recebeu de Reuven foi válido ou não? Se existe uma dúvida se na hora do falecimento de Reuven ele estava casado com essa filha de Shimon ou não? Então existe nenhuma dúvida se as outras esposas de Reuven são Yevamot ou não. Se a filha de Shimon não estava casada na hora do falecimento de Reuven, então as outras esposas de Reuven estão vinculadas ao irmão dele. Se a filha de Shimon estava casada com Reuven, então ninguém está vinculado a Shimon. Nessa situação, na dúvida, fazem a Halitza. Não vão se casar com Shimon porque talvez não tenha a mitzvah de Ibum. Vamos fazer a Halitza. Pergunta a Mishnah, Keita Zafek Yidushin. Em qual situação temos uma dúvida se o casamento dessa filha de Shimon com Reuven foi válido ou não? Zarakla Kidushin, Safek Karovla, Safek Karovlo, Zeu Safek Yidushin. Uma situação que ele, por exemplo, pegou a aliança de casamento e jogou para ela na rua. E se caiu próximo a ela, ela está casada. Se caiu próximo a ele, ela não está casada. E se caiu numa situação duvidosa, se está mais próximo a ele ou a ela, estamos na dúvida se esse casamento valeu ou não. Safeg Yirushin, em qual situação temos a dúvida se o divórcio que ela recebeu de Reuven foi válido ou não? Katav Yichtav Yadov Ven Alavedim, os três casos da nossa Mishnah. O marido escreveu o guet pessoalmente, mas não tem nenhuma testemunha que assinou. Yesh Alavedim Ven Bozman, ou tem duas testemunhas que assinaram, mas não tem a data. Yesh Bozman Ven Bo El Aed Echad, ou se tem a data, mas só tem uma testemunha que assinou. Nessa situação é um divórcio duvidoso. O que significa isso? É que o divórcio vale pela Torá, mas os sábios colocaram receio sobre um divórcio desses e ela não poderia se casar com outro a priori. Então fala na Via Mat Lotetze, pergunta melhor conforme a. Se a gente tem opiniões que dizem que quando a mulher ela recebe um desses gitim da nossa Mishnah e ela se casou com outro, ela não tem que se divorciar dele. Então temos um receio. Digamos que essa filha de Shimon estava casada com Reuven. Ela recebeu esse get que pela lei rabínica não deveria ter recebido. E se casou com outro e não tem que se divorciar dele. E Reuven faleceu sem filhos. As pessoas vão falar que esse divórcio valeu. A prova disso é que ela pode continuar casada com esse outro marido. É a prova que as outras esposas de Reuven estão sim na situação do Ibum. E vão chegar a fazer Ibum com Shimon, a gente disse que é proibido. Então, fala, mas deve ser que a lei é que a mulher deve se divorciar desse novo marido. Essa filha de Shimon recebeu um get e se casou com outro, esse get da nossa Mishnah é um get proibido, ela deveria se divorciar desse novo marido para que as pessoas não cheguem a falar que esse get valeu e vão chegar a falar que as outras esposas de Reuven vão fazer Ibum. Responde a Matitia B, vendo que a Klum, Rachacha de Rabanani. Fala, mulher, que façam um Ibum. Pela Torá, esse divórcio valeu. Todos os casos da nossa Mishnah, pela Torá, esse divórcio é válido. Então, pela Torá, as outras esposas de Reuven podem fazer Ibum. Uma delas pode fazer Ibum com o irmão do marido. Então, não tem nenhum receio. É uma cerca rabírica que esses gitim são inválidos. Levi amar leulam lotetze, vechera marab yuhanan. Então, o Rav disse que depende. Se essa mulher recebeu um desses gitim da Mishnah e se casou com outro, já teve filhos, não se divorcie. Não teve filhos ainda, se divorcie. Assim falou Rav. Levi e Rabi Yochanan dizem que nunca ela tem que se divorciar. Mesmo que ela não teve filhos, pode continuar casada. Também falou Rabi Yochanan para os filhos de Rabi Halafta, de região de Una. Falou Rabi Halafta, essa mulher não tem que se divorciar do outro marido. Outra lei que falou Rabi Yochanan, nome de Rabi Halafta. A lei é que para a pessoa se purificar da empresa do falecido, como a gente já sabe, tem que passar por um processo de purificação de 7 dias. No terceiro e no sétimo dia desse processo de purificação, essa pessoa impura, ele tem que receber um espirro da água da purificação, meihatat, água da fonte com as cinzas da parada. Mas a lei é que é necessário pegar a água da fonte e com esse mesmo utensílio jogar as cinzas e fazer o espirro. Se essa pessoa ele pegou essa água desse utensílio e despejou num outro utensílio, essa água se invalidou. É necessário que essa água venha da fonte para o utensílio e fazer o espirro para purificar essa pessoa, a impureza de tumat met. O que acontece se um animal bebe da água da purificação, da meihatat, e quando ele bebe parte da água e acaba despejando o resto da água no utensílio, a água se invalidou. Porque essa água que estava na boca do animal é como se tivesse passado para um outro utensílio, se invalida. Porém, fala Rabi Halafta, os carrapatos que moram nas pilhas de cereais, um carrapato grande, e na posteira de meihatat, se esse carrapato ele bebeu essa água, não invalida a água da purificação. Por quê? Porque ele bebe, ele engole tudo que ele suga. Não vai despejar nada no recipiente. Mas Katzit Amarabai de Dafta de Benekip fala Abai que Katzit é esse carrapato. Metiv Rav Daniel Bar Rav Katina perguntou ao sábio: Kol ha'ofot poslim de meihatat, chutz min ha'yonah, fala Mishnah, qualquer pássaro que bebeu da água da purificação invalidou a água. Porque todos os pássaros despejam um pouco da água que eles sugam, não engolem tudo. Com exceção da pomba, que me preenchem o tzetet, ela engole tudo que ela suga. Vem itanit nichus miyonav e karcit. Sira bichalafta tem razão, porque a Mishnah não menciona o carrapato, que também é um animal que não invalida a água da purificação. Lopsika lei. fala, Agmará, Rabi Halata não se trata de que todos os casos do carrapato, é por isso que a Mishnah não menciona essa lei. Begdolá lo passa, Bektaná passa. Se é um carrapato grande, então ele não invalida a Meihatá, se é um carrapato pequeno, sim invalida. Veatkama, Amarabir, Veitim, Arabia, Meatkazai. Falam os sábios que se o carrapato tem menos do que um volume de um kazai, mais ou menos 30 gramas de volume, então ele não é adulto ainda, e ele não engole toda a água que ele suga, e invalidaria a Meihatá. Se é um carrapato que já tem um kazai, já é adulto, ele vai engolir toda a água que ele suga e não vai invalidar o Meihatat. Rabi Elazar Omer Afalpi. Vimos a nossa Mishnah, a opinião de Rabi Elazar. Conforme Rabi Meir, é necessário que tenham duas testemunhas que assinaram o get para o marido poder entregar o get para a mulher. Fala Rabi Elazar, mesmo que não tenham duas testemunhas, contanto que o marido pegue o get e entregue na presença de duas testemunhas, Edemesirá, é permitido que ele entregue e ela pode se casar perfeitamente com outro marido. Edemesirá a carta e fala Rabi Elazar. Amar Yudá Amarav Alahaki Rabi Elazar Begitim. Fala o sábio nome de Rav, que a lei é como Rabi Elazar, especificamente no caso do divórcio. No caso de outros documentos, não. Que a Amrita Kamed Shmuel Amarav Beshtarot. Fala, quando falaram para Shmuel isso, Shmuel discutiu e falou que mesmo em outros documentos, documentos de transações financeiras, a lei é a mesma, não tem duas testemunhas que assinaram, não tem problema. Entregue o documento na frente de duas testemunhas, já é suficiente. Verá salvar bestarot lo? Haktane vegovam e nechassim e shuabadim. Rav sustenta que a lei não é como Rabi Elazar com relação a transações financeiras, só com relação ao divórcio. A Mishnah disse que, conforme Rabi Elazar, o marido pode entregar esse guete para a mulher e a mulher pode pegar esse guete, que não tem testemunhas que assinaram. Pega o guete e cobra a ktubá. Ela vai cobrar a ktubá ou de bens que o marido tem agora ou de terras que ele vendeu. É um documento financeiro também. Então, como o Rav pode dizer que com relação a assuntos financeiros, a lei não é como era Rabi Elazar, é necessário que tenham duas testemunhas que assinaram? Responde-me a Rabi Elazar, tá, te amar. Conforme Rabi Elazar, a lei é a mesma, tanto em assuntos de divórcio e outros documentos. Rav, Savar, Kavate, Bechada, Opaliga, Lei, Bechada. Porém, Rav só fixou a lei como Rabi Elazar em assuntos de divórcio, que é suficiente as testemunhas de entrega. Vechen, Amar, Rabi Akob, Baride, Amar, Rabi Yoshua, Belevi, Alahaki, Rabi Elazar, Begitim. Nem falou o sábio nome de Rabi Yoshua, Belevi. Que a lei é como Rabi Elazar em assuntos de divórcio, Verabianai Amarafilo Leaha Getenbo. Fala Rabianai, se a mulher recebe esse guete e não tem duas testemunhas que assinaram, nada acontece com ela. Se o marido falece, por exemplo, ela pode se casar com um coelho, ela não se divorciou. Pergunta Verabianai, leit lei de Rabi Elazar. Rabianai não fixa a lei como Rabi Elazar. Resposta, Rabi Amar Lerabarana Filo Leaha Getenbo. Falou Rabianai que a lei é como Rabi Elazar. Conforme os sábios que discutem com Rabi Elazar, esse gueto é irrelevante. Me falou o sábio nome de Rabi Shakish, que a lei é como Rabi Elazar em assuntos de divórcio. Rabi Yohanan Amara Filurea Hagetenbo. Falou Rabi Yohanan que esse divórcio não tem nenhum efeito. Ela pode se casar com Cohen se o marido faleceu depois. Pergunta, lembra Rabi Yohanan, leite lei de Rabi Elazar? Será que Rabi Yohanan não vai como Rabi Elazar? Rabi Yohanan veio dizer que conforme Rabi Meir, os sábios que discutem com Rabi Elazar, esse guete que não tem duas testemunhas que assinaram, não tem nenhum efeito. Não proíbe ela para o coelho. Shalach lei Rabi Abba Bar Zavda lemar e barmar. Rabi Abba Bar Zavda, ele falou para Amar e Barmar, Baim inem Ravuna, lacha que Rabi Elazar begitino, ela lacha. Pergunta para Ravuna, se a lei é como Rabi Elazar em assuntos de divórcio ou não? Adach inach nash de Ravuna. Nesse interi, Ravuna faleceu. Amali Rabba Berei, Rabba, filho de Ravuna, falou para Amali Barmar, Anche Amaraba, Mishmed Rav, assim falou meu pai, Ravuna, em nome de Rav, Alakaki Rabi Elazar Begitin, a lei assim como Rabi Elazar em assuntos de divórcio, Verabotei no Abekim, Vidvar Alaka, Mishum Rabbeinu Amru, Alakaki Rabi Elazar Begitin. Também os nossos sábios, que são conhecedores das leis, falaram em nome de Rav, que a lei é como Rabi Elazar em assuntos de divórcio, da Maracham, Barguri, Amaraba, Alakaki Rabi Elazar Begitin, essa lei, e cadê Amri, de Haverina Bekim, de Varalacha, e Tramideira Beno, Mishum Rabbeinu Amru? Tem aqueles que dizem que o que Rabba, filho de Ravuna, disse para Amari Barmar foi que nossos companheiros, conhecedores das leis, falaram, e também os alunos de Rav falaram em nome de Rav, Alacha que Rabi Elazar Begitim, da Marafriz, da Marafram, Barguria, Amarav, Alacha que Rabi Elazar Begitim. que falou Rav Chis em nome de Rav Chaim Bar Guria, em nome de Rav, que a lei é como Rabi Azar em assunto de divórcio. Quem que até Rav na Rabi Azar amarava, alaha que Rabi Azar Megitim. Ele falou, quando Rav viu Rabi Noah, ele falou em nome de Rabi Azar, o sábio da Gemara, em nome de Rav, que a lei é como Rabi Azar em assunto de divórcio. Aparentemente a lei é como Shmuel, que a lei é como Rabi Azar em todos os documentos, mesmo no documento de venda, não tem duas testemunhas que assinaram, não tem problema, entrega o documento na presença de duas testemunhas e a entrega vale. Paremos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver muitas novidades, vamos ver dois casos muito interessantes. Um caso é que tem dois casais de mesmos nomes e os dois estão prestes a se divorciar. E os dois gitim idênticos se misturaram. Como é que eles podem fazer agora para se divorciar? Outro caso interessante que a gente vai ver, será que é possível que vários maridos se divorciem das esposas com um documento de divórcio só? Não percam amanhã com muito mais. Também, pessoal, meu caso não é lá, amém, amém.